Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Estamos no ar para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Café com Entrevista chegando. Hoje é 18 de novembro de 2025. Rádio Frei Galvão, você nos acompanha pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal. Eu te convido também a curtir a nossa live com todas as nossas entrevistas e informações que a gente traz diariamente para vocês. Esteja conosco, inscreva-se no nosso canal. Hoje o nosso Café com Entrevista é misturado com um pouco de Café com Inovação. O Cadu faz lá, bem legal na sua página, um bate-papo sobre gestão, sobre marketing, sobre inovações. E a gente trouxe isso pro Café com Entrevista. Vamos unir esses cafés todos aí para levar um bom bate-papo aos nossos ouvintes. O Cadu da Minha é especialista em marketing, gestão de negócios. Tem uma lista extensa aqui do seu currículo que a gente vai passar ao longo do nosso bate-papo. O Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Primeiro, eu agradeço a sua presença. Seja bem-vindo, Cadu. Tudo bem?
Maravilha. Muito obrigado. Um ótimo dia para vocês aqui da rádio.
Obrigada,
pros nossos...
bom dia.
Bom dia para os nossos ouvintes também.
Boa.
E é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Cadu, que é nosso amigo de formação, né? Formado em comunicação social, depois se enveredou para administração, para a área de liderança e inovação. E com bastante atenção à inteligência artificial, também se debruça no ensino técnico superior, já está aí no Centro Paula Souza há muito tempo, né? É, ensinando muitos nossos alunos e os profissionais que vão para o mercado. E há algum tempo criou aí um método muito legal chamado Humano. A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do nosso bate-papo. Bom, são várias áreas aí, mas a gente vê que todas elas, Cadu, têm uma relação muito grande com a pessoa, com gestão. Sempre tem um humano ali por trás do que você se propôs a estudar, a se formar, né?
Perfeito, perfeito. Realmente acaba sendo uma mistura dentro da área de humanas, né?
É.
Eu comecei com comunicação, fui para a área de marketing, e aí conforme eu fui lecionando, eu já sou professor há 20 anos.
Legal.
E aí eu sempre trabalhei na área de gestão e negócios.
Legal.
E comunicação também. Então eu fui para administração, liderança, inovação, fiz depois um mestrado na área de educação.
Tá.
E assim, acaba sendo um contato muito interessante, principalmente com as pessoas e as necessidades que elas têm.
É.
Então por isso que eu acabei até criando o método humano em cima disso.
Legal.
Pra gente realmente atender a necessidade real.
Real.
Apesar da gente achar que muitas vezes a tecnologia resolve tudo, o ser humano ele é fundamental. E a gente não pode esquecer do papel dele nesse sentido, né? Nesse processo.
Eu vi um vídeo do Cadu, é um corte ali na sua página, muito legal, que você foi conhecer o berço da inteligência artificial lá nos Estados Unidos,
fui.
Então você teve contato com toda essa questão tecnológica, mas você faz questão de enfatizar que por trás de tudo aquilo tem uma pessoa. O quanto isso é valoroso, né? E o quanto a gente tem que valorizar isso e não achar que a tecnologia vai resolver toda a nossa vida.
Exatamente. E assim, a gente se apoiar no recurso certo é fundamental. Até porque a gente precisa dominar a técnica e dominar também a função que a gente vai ter a partir da tecnologia. E é o que acontece hoje com a inteligência artificial.
Uhum.
Não é algo assim que a gente tem que supervalorizar, mas ao mesmo tempo ajuda em muita coisa.
É claro.
Mas por trás disso está aí a essência humana, que é realmente fundamental nesse sentido. E a gente tem que pensar sempre que a tecnologia, ela nos serve, ela está, digamos, ela tem que trabalhar a nosso favor.
Uhum.
Então usar também para fins que são fins ali que prejudicam as pessoas é muito complicado.
A gente
tem que estar atento para que a tecnologia ela possa ter aí esse serviço que seja um benefício realmente para as pessoas em geral, né?
O Jung fala que independente de todas as técnicas que a gente tenha, enquanto estiver diante de uma outra pessoa, seja uma pessoa.
Exatamente.
Trate-a como uma pessoa.
Para tocar a alma humana, seja outra alma humana.
Seja outra alma humana. Como você construiu esse método? Claro, com muito estudo, visualizando essas possibilidades. E como é esse método? Você traz ele em palestras? Você traz ele em mentorias, consultorias? Como que isso é aplicado hoje? Isso também você leva para a sala de aula ou não? É especificamente para empresas? Conta pra gente um pouquinho do método humano.
Ele acaba sendo assim a base para eu atuar em sala de aula também, mas existe um foco hoje maior com as empresas, com os empreendedores, com quem eu faço mentoria.
Qualquer empresa?
Qualquer empresa hoje, porque tem essa questão da base humana que a gente estava conversando, né? Quando eu fui lá pro Vale do Silício, eu fui em busca de tecnologia.
Tá.
Mas aí quando eu cheguei lá, eu vi que existia uma preocupação. E olha só que interessante, né? A gente enxerga aquela região muito voltada para o lucro.
Isso.
E até uma região meio fria, né? Mas quando a gente olha assim de uma outra perspectiva, a gente vê que existe essa preocupação realmente das pessoas estarem mais preocupadas com a inteligência emocional, com as habilidades socioemocionais. Hoje você se comunicar da maneira correta, você saber o que o outro está sentindo, tentar ajudar a pessoa em relação ao que ela está passando naquele momento, compreender muitas vezes as dificuldades, acaba sendo ainda mais importante. Então, no método humano, é uma brincadeira assim com seis termos, né? Que seria, no caso, a humildade, união de propósito, a mentalidade criativa, a autenticidade, a nutrição de potencial e a ousadia, que forma a palavra humano, né? E a ideia é essa, é você realmente trabalhar a essência, aquilo que nós temos de melhor, para que a gente não se esqueça disso na hora de lidar com a questão da tecnologia, o nosso trabalho, enfim. Então dá para trabalhar em sala de aula, dá para trabalhar com as empresas. E eu comecei a trabalhar isso em palestras, porque eu vi que eu estava muito focado também em tecnologia e inteligência artificial.
Tá.
Aí eu me deparei com uma pesquisa de Harvard que mostrava que as pessoas hoje estão usando inteligência artificial de 2024 para 2025 para questões emocionais, busca de propósito, terapia, conselhos, até conselhos amorosos, assim. A IA, ela tá...
Aquele anúncio do poste já era, então.
Pois é, mas mesmo nesse sentido. Hoje o ChatGPT, ele substitui.
A gente consultando até tarô pelo ChatGPT. O que que eu faço? O que que eu
Exatamente. Virou, assim, um conselheiro, um oráculo. Mas é complicada essa situação, porque se a gente fica também só voltado pra inteligência artificial, a gente esquece essa questão da alma humana. A gente precisa ter aí essa perspectiva, o outro nos ajudando é muito importante.
E tomar cuidado com os conselhos que o ChatGPT pode dar, porque tem depoimentos de uma adolescente até que ela foi pedir ajuda e o conselho foi para que ela ceifasse a própria vida, né?
Sim, isso é bem complicado. É. Isso é bem complicado, porque a gente ainda não tem certeza de tudo que está lá.
Exatamente.
E a inteligência artificial, ela pode puxar qualquer coisa, qualquer informação. E principalmente as novas gerações, os mais jovens, eles são bem assim, vulneráveis, né, nesse sentido.
É, exato, até na formação ainda, maturidade. E hoje em dia parece que é ainda mais vulnerável. Né? E socialmente, emocionalmente, então, nem se fala, né?
A gente tem que tomar muito cuidado, assim, nesse sentido.
Inovar, Cadu, esse termo e essa prática, ela é para qualquer pessoa, é para qualquer um, ela é para quem tem dom, para quem tem dinheiro. Para quem que é inovar? Para que serve isso?
Ah, perfeito. Essa pergunta é ótima, porque a gente pensa em inovação, a gente acha que inovação é uma coisa só do Vale do Silício ou das capitais,
né? Os parques tecnológicos,
né? Que é o caso do parque aqui de São José, dos Campos. Mas inovação não está restrita a um ambiente em que tem muita tecnologia. Até porque, como eu disse, a essência, ela é humana. Então, a inovação, ela deve ser feita, ela pode e deve ser feita por qualquer pessoa, inclusive se você é empreendedor, empreendedora. E nesse sentido, você não precisa a princípio ter o dinheiro que você imagina.
Tá.
Às vezes o investimento inclusive é zero. Se você muda de repente no seu estabelecimento comercial, digamos que você muda a forma de atendimento, passa a dar um atendimento mais atencioso, se você passa e de repente a prestar mais atenção naquilo que a pessoa faz desde o momento em que ela entra no local em que você atende, isso acaba sendo inovação. É um olhar diferenciado, é você realmente fazer com que a pessoa se sinta mais acolhida. Isso é inovar. Legal. Inovação nada mais é do que você prestar atenção nas demandas das pessoas e oferecer uma solução para elas. Então, resolver problemas de uma forma rápida, eficaz. Legal. E que você possa também fazer com que a pessoa se sinta um pouco melhor, pelo menos.
Exato. Ontem a gente estava discutindo sobre isso. Inovação, eu acho que é uma palavra essencial neste momento, que nós estávamos falando sobre, por exemplo, a gente está vivendo aí a Black Friday, mas já teve o 11 por 11. E aí o Felipe comentou que ele viu numa avaliação de que até chegar para as lojas, até que as pessoas possam ir para Black Friday, que as lojas vão oferecer, elas já gastaram todo o seu dinheiro nessa tal de 11 por 11. E essa luta da loja presencial com a internet já vem acontecendo há muito tempo. É uma discussão que tem sido feita quando a gente vê os centros das cidades um pouco mais vazios. E aí a gente estava falando exatamente sobre isso. Como as lojas presenciais, elas podem inovar para bater de frente com essas big promoções, né, que a gente tem no 11 por 11, por exemplo.
Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Porque hoje, assim, o presencial, ele tem que criar o diferencial de mercado. Então, assim, se as pessoas compram pela internet, é pela praticidade. Mas o que falta na compra online? Falta essa acolhida que as pessoas têm com o vendedor, no caso, o gestor, o dono.
Não é só preço? Você acha que as pessoas podem pagar mais caro numa loja presencial se ela tiver esse humano por trás, mas o humano mesmo, não a cara feia ali atendendo?
Ah, exatamente. aí tem esse detalhe. Para ser inovador, a gente tem que realmente trabalhar nesse sentido, né? Boa. Ter o atendimento de qualidade. Aquele atendimento em que a pessoa se sente realmente acolhida ali no estabelecimento. E eu acredito que não é só preço, porque tem a questão do custo-benefício. E as pessoas, elas não pagam pelo produto em si. Elas vão pagar, olhando agora do ponto de vista do marketing, elas pagam por valores.
Isso.
Então, assim, um produto na internet, ele não te passa valores, é uma coisa fria. Agora, se o vendedor te passa a alegria, o contentamento de estar ali te recebendo, a dignidade no sentido de ver a forma mais fácil para a pessoa comprar aquele produto.
Porque facilidade no pagamento.
Isso, exatamente, porque aí o vendedor, a vendedora, eles têm que ser compreensivos, que é claro que tem gente que vai chegar na loja e de repente não tem condições de comprar à vista. Mas é papel desse profissional entender qual é a melhor forma da pessoa levar aquele produto. E não, digamos, eu já vi muitos casos em que a pessoa, o vendedor acha que a pessoa ia comprar à vista, aí a pessoa fala assim, mas dá para parcelar em quantas vezes? Aí a pessoa fecha a cara, tira um sarro, sabe assim, nossa, mas vai querer em 24 vezes, sabe? Eu já ouvi umas coisas desse tipo. E isso distancia mais do que a internet, gente.
E muitas vezes não é nem o produto, às vezes é um sonho da pessoa,
exatamente,
né? De ter um notebook, ter uma televisão, um tênis, que seja. Às vezes você tá vendendo pra pessoa um sonho.
Sim.
E que seja parcelado,
Exatamente. Hoje o produto, de certa forma, tem momentos em que o produto se torna um sonho. Ou pelo menos, assim, um símbolo de conquista realizada. Então a pessoa fala, nossa, assim, eu consegui aquela geladeira de inox que eu queria. Eu consegui o fogão de 6 bocas que eu tanto queria, que eu precisava, porque eu tenho uma família grande. Então, são pequenas conquistas, mas que se forem realmente valorizadas, a pessoa, ela sente assim, poxa, que legal, ele tá comemorando comigo. E aí aquele vendedor vira aquele amigo, né? A vendedora vira amiga nesse sentido. Eu conheço muitas pessoas que já compram aqui no comércio de Guará há um bom tempo, e principalmente as gerações mais antigas. A minha avó, ela fazia muito isso. Ela tinha o vendedor dela na loja que ela gostava.
Isso.
Porque já tinha criado uma amizade, ele tinha cativado a pessoa. Então a gente precisa aprender isso, que nas vendas, o processo de vendas é um processo de amizade. Né? Assim, de forma sincera.
Legal.
E que a pessoa realmente se sinta ali
bem. O maior marketing, então, quem faz é o vendedor. A loja pode estar enfeitada, pode ter o maior outdoor do mundo, pode ter propaganda toda página da internet que você abre, mas o maior marketing, então, é o na hora do tete a tete ali, no olho do olho.
Com certeza, o ambiente faz parte, porque ele cria aquele clima, né? É gostoso entrar numa loja presencial, ver a decoração de Natal, por exemplo.
É igual barzinho, a gente fala, nossa, eu vou tal barzinho, é caro, você não tá pagando só pela cerveja, você tá pagando pela experiência. É a luz, é a decoração, é a música que você gosta, não é?
Exatamente, você tocou num ponto muito legal, que a gente pode falar mais sobre isso, que é a experiência do consumidor ou a experiência do usuário, que é algo que hoje as pessoas estão querendo trabalhar muito.
Isso.
Porque assim, tá acima do produto, é a forma com que a pessoa se sente e é realmente aquilo que a pessoa vai experimentar naquele ambiente. Então, a ambientação ela é fundamental, mas é claro que o atendimento, assim, ele é pelo menos 80% depende da pessoa que vai chegar e atender.
E o contrário também, tá, gente? Sejam legais com quem está te atendendo. Não seja snob, tá?
É uma relação de mão dupla, pelo amor de Deus.
Eu penso a mesma coisa. Outro dia eu tava pensando sobre isso. Eu falei assim, nossa, mas a gente fala tanto do bom atendimento, mas aí eu também lembrei, eu tava lembrando alguns casos, inclusive dando aula, em que as pessoas, elas são muito ríspidas, achando que a pessoa que serve...
Isso,
é, é como se fosse um ato...
Tá um funcionário mesmo. Dele.
É como se fosse até um... Desculpa a palavra. Um escravo, uma escrava temporária.
Não é assim.
Porque eu já
não
notei pessoas que vão em um estabelecimento...
Sim,
e
verdade.
Naquele momento elas se sentem superiores. Exato. Mas, gente, não é por aí. A pessoa, ela está ali trabalhando, é um profissional, uma profissional...
Leva
que tá
você
servindo.
No melhor restaurante.
Isso.
Faz toda aquela, né, aquela ceninha, o cavalheiro, aí chega na hora, o garçom chega, ele é um rude, um snob como... Levanta da mesa, vai embora, querida.
Isso aí não é legal, viu, gente?
Não é legal.
Eu acho que é até um ótimo detalhe pra se perceber no primeiro encontro.
O assunto já vai virando até dicas de relacionamento aqui.
O Cadu, você tem uma fala bem interessante, né, questão do ensino, de que você começou a abordar o ensino de uma nova maneira, não somente com o ensino em si. Você até usa uma frase muito boa, desistir de ensinar. Conta um pouco disso, conta um pouco desse entendimento, de como que você começou a aplicar esse conhecimento, essas táticas, o método, enfim, para que esse conhecimento fosse compartilhado de uma maneira mais natural, mais sadia e efetiva, né? Acho que o grande segredo do professor, do mestre, é que o ensino seja efetivo para o seu aluno, né?
Ah, com certeza.
Conta um pouquinho dessa ideia que você começou a trabalhar há algum tempo.
Ah, maravilha. Assim, é uma ideia, eu diria até que é um propósito que eu venho desenvolvendo aí nesses 20 anos. E não é de agora, porque eu sou a terceira geração de professores. Começou com a minha avó Arlete. Acho que muita gente conhece porque ela foi alfabetizadora aqui em Guaraxinguetá, em Cunha também, em Lagoinha. E começou com ela. Ela já era inovadora no sentido de que ela não tinha medo de ir para a zona rural.
Legal.
E colocar até uma calça jeans naquela época, né? Década de 50. E por quê? Porque ela tinha que subir no caminhão de leite para pegar carona. Então, de vestido, de saia, não ficava muito confortável. Então, ela colocava lá a calça jeans. Legal. E ia. Chegava lá, muitas vezes ela tinha que dar aula e ao mesmo tempo preparar a refeição dos alunos.
Caramba.
Então, é tudo uma questão assim. É uma inovação pela necessidade que o aluno tem naquele momento. Então, a necessidade é básica, a gente tem que inovar, a gente tem que realizar aquilo que o aluno precisa. E aí, continuou aí com a minha mãe, que também foi professora na área de letras, a minha tia, minha mãe, no caso, é a Márcia Regina, e minha mãe, a minha tia Maria Cristina, que é diretora do conselheiro Rodrigues Alves hoje, é da área de ciências biológicas. E elas, assim, também desenvolveram um papel muito bom como professoras, sempre tentando atender as necessidades do aluno. A minha mãe, ela deu aula no antigo CEFAM, inclusive.
Sim.
Formava lá pro magistério.
Eu me formei no CEFAM.
Ah, que bacana. Ah, então, de repente, ela
foi pro professor. Passou pra ali.
E o bacana, assim, que ela tentava ensinar de formas diferentes, usava música para ensinar língua portuguesa para os alunos. E aí, assim, eu entrei já com esse pensamento.
Boa.
E tem também a questão de que, desde 2010, eu trabalho como professor no Centro Paula Souza.
Tá.
E o centro, ele exige da gente uma formação contínua.
Legal.
Voltada para essa parte da tecnologia.
Tá.
E também para que a gente tenha esse olhar mais humano para o aluno em relação às práticas, às vivências. visita técnica. Então é tudo sempre voltado realmente para que a educação não seja só pelo simples fato de ensinar, mas que seja realmente para a formação daquele aluno, daquela aluna, como agentes, para que eles entendam que não é só a escola, é depois da escola. O que você vai fazer depois?
Isso.
Como vai ser o seu papel como cidadão, cidadã?
Isso.
E como que você pode fazer com que a vida das pessoas e a sua vida, a vida da sua família, seja melhor? Porque você fazendo a diferença em pequenas doses todos os dias é que você consegue grandes conquistas.
Muito legal. E pôr isso em prática não é fácil, né? Porque a educação é um desafio, né?
É verdade.
São vidas e visões e experiências que chegam até você diariamente, que das mais variadas, e você precisa de alguma maneira uni-las.
Com certeza.
Né? Ou criar ali um vínculo entre eles. Onde um acabe contribuindo, né? A educação, o aprendizado, não é um aluno, é um também colaborando com o outro. É assim que a educação se dá, né?
Exatamente, uma cooperação, né?
Não existe isso de ensinar um aluno e depois ensinar o outro, não. Todo mundo, é um dom. É um dom que, olha, por isso que eu digo, a melhor e a profissão que deveria mais ser valorizada é a de professor.
Ah, concordo.
Por todo esse desafio existente, né? É diferente de outras profissões onde a gente atende individualmente as pessoas, né? Na educação não tem jeito. Então,
verdade.
Deveria ter uma valorização realmente muito maior. Para a gente amarrar esse nosso bate-papo, eu gosto quando você fala do termo de bloqueio criativo. E eu sempre ouvi que a criatividade, ela pode ser inerente, pode ser inata, mas outros estudiosos e pesquisadores dizem que ela pode sim ser exercitada, trabalhada. Conte um pouco sobre isso, e a gente tem um grande, a gente faz uma comparação com a questão do talento, quando a gente olha para o futebol, entre Messi, que é um talento absurdo, e o Cristiano Ronaldo, que é um baita de um trabalhador dedicado. A criatividade vai nessa linha também?
Nesse sentido, sim. Quando a gente fala que a criatividade, ela acaba sendo inerente à inovação, é porque se a gente trabalha da maneira certa, se a gente desenvolve da maneira certa, a criatividade, ela continua.
Tá.
Em que sentido? Todo ser humano, ele nasce criativo. Se a gente observa uma criança, principalmente uma criança entre 0 e 3 anos, é fonte de imaginação, de criatividade. Mas o que acontece em muitos casos é que essa imaginação, ela vai sendo bloqueada em certas atitudes, né? A criança vai lá, faz um desenho, e de repente ela coloca umas flores. Hoje em dia não tem flor, digamos que não. A gente falava antes assim, não existe flor azul. Hoje existem flores de todas as cores, a gente encontra realmente. Se não existe, o pessoal faz, né? Aí já corta essa questão. Mas há uns 30 anos atrás, era normal que eu fizesse algumas coisas, ou os meus colegas fizessem. E aí entra a questão da educação nesse sentido, né? A gente tem que prestar atenção para não ser fonte de bloqueio da criatividade. Porque eu via muitas crianças que iam lá, faziam um desenho criativo, a professora falava assim, mas não é desse jeito. Colocava lá uma vaca no céu, mas a vaca não voa. Então, assim, então você acaba cortando realmente essa questão da imaginação de uma maneira indevida. Isso faz com que a gente cresça falando assim, não, existem essas regras, eu não posso sair, fugir delas. E criatividade exige essa fuga. Exige que você, de vez em quando,
faça a vaca voar.
É isso. Como o pessoal falava há um tempo atrás, né? Viaje na maionese. Exige isso porque a gente precisa, muitas vezes, fugir da realidade um pouco para ter aí essa criação. Falar assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Por que isso ainda não existe? Por que isso ainda não foi criado? Então, criatividade, ela é uma habilidade para ser exercitada, mas, ao mesmo tempo, é algo que nasce com o ser humano, porque a gente está sempre buscando resolver problemas. Então, dá pra gente trabalhar também dessa maneira mais...
Criatividade e tecnologia estão ligadas, né? Afinal de contas, a gente fala de tecnologia somente quando... A gente fala de tecnologia, já lembra de computador, de coisas tecnológicas, voadoras. tecnologia é tudo aquilo que você precisa. A necessidade faz a tecnologia, né? Exatamente. E aí entra a criatividade.
Onde o povo te acha, Cadu, nas redes sociais? Conte-nos, por gentileza.
Ah, é só buscar o Cadu Damian, tanto no LinkedIn, Cadu Damian. O Cadu é com C, o pessoal às vezes escreve com K.
Cadu com C.
E o Damian com A-N, N de navio no final. Só buscar no Instagram, no LinkedIn. Boa. Eu tenho um site também, que é o cadudamian.com.br.
Lá, quem tiver, as empresas que tiverem interesse em levar essa consultoria, palestra, pode entrar em contato.
Também, com certeza.
Excelente.
Lembrando que, assim, o nosso esforço, dentro dessa ideia da criatividade ainda, é fazer com que as pessoas sempre sejam estimuladas.
Sim.
Porque tem gente que vai ser aí como o Messi, que vai ter aí uma facilidade
em natural
aproveitar tudo que vem para ele e se desenvolver cada vez mais, e ser criativo, ser inovador. Tem gente que precisa de um estímulo a mais.
É verdade.
E aí, inclusive, eu tô aqui para ajudar nisso.
Tá aí para isso.
Para ajudar nesse estímulo, para que a pessoa também seja um Cristiano Ronaldo.
Exatamente. Cadu Damian, gente, sigam nas redes sociais, vocês não vão se arrepender. Tem muito conteúdo bom, muito conteúdo bacana.
Sigam, chamem para palestra, para esse fim de ano agora, né? Dar uma orientação aos funcionários.
Começar 26 de uma maneira diferente, com outros olhares, outras visões. Valeu, Cadu, seja sempre bem-vindo, viu?
Obrigada.
Muito obrigado, gente, um ótimo dia. Valeu. E fico à disposição.
O Café com Inovação hoje do Cadu foi diferente, foi com entrevista.
Olha, Marília, muito bom.
O Jornal da Manhã Regional, Café com Entrevista, chega ao fim. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal, da Érica Augusto, do Guilherme Costa.
A apresentação e produção, Juliana Luz e Felipe Melo.
Na direção geral, Frei Augusto Luiz Gabriel. Valeu, tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.